Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem com você. Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. E nós estamos trazendo para você mais um, né, desses nossos encontros, temas, assuntos, situações que nós vamos discorrendo ao longo dos nossos encontros, sempre temas em que você possa aprofundar teus conhecimentos, adquirir habilidades, aprofundar o teu saber, expandir a consciência. O objetivo é esse, né? Sempre estar trazendo temáticas aqui que possam servir de alicerce para que você possa efetuar, né, de certa forma, uma expansão consciencional, adquirir mais consciência, mais sabedoria, mais compreensão, né? Olha, gente, todo o conhecimento ou todo saber que está no mundo não cabe em uma mente, né? Sempre coisas novas estão vindo, coisas novas estão sendo criadas, elaboradas, coisas novas estão sendo descobertas, né? E novos modos de observar determinadas coisas também estão sendo aprendidos, né? Nós estamos aqui conversando, você está me ouvindo, né? Ó, estou ouvindo o que o Edinho está falando. E para imaginar quantas coisas nesse microsegundo, nesse segundo, nesse minuto estão sendo criadas, né? A gente está em um processo contínuo de aprendizado. E a formação coletiva de nossas mentes, todas as mentes humanas, né? Toda a mente humana, colocando ela, né? Todas as mentes numa balança, dá um peso consciencional da humanidade. É um peso, né, que traz o indicador de consciência ou nível consciencional de quanto nós estamos, né, ou a quanto nós estamos quanto humanidade. E eu pergunto para você, qual é o nível, né, qual é o nível, o grau que nós estamos nesse exato momento como humanidade, né, o nível consciencional? Alguns têm mais consciência, outros têm menos consciência. Alguns têm mais capacidade de estar em contato ou adquirir maiores consciências. Outros também não têm tanto contato assim, né, para adquirir conhecimento com a consciência. Alguns empregam o uso, né, do seu tempo para buscar assuntos frívolos, né, uma consciência que não agrega, de certa forma, os valores que possam utilizar-se para a expansão, mas muitas vezes para entretenimento, para outras formas. Então tem múltiplas formas, né, de nós estarmos navegando e ampliando a nossa consciência, o nosso saber. Mas se nós pegarmos toda a humanidade em si e colocar numa balança, dá um resultado X, né, esse resultado X. E a partir desse resultado X, nós podemos fazer umas generalizações. Nós podemos ver quem é que está acima desta média, do resultado X, da média, né. Ou melhor, deixa eu reformular aqui o raciocínio para o raciocínio ficar melhor, né? Dá o resultado X lá, deu o resultado X. A gente pega esse resultado X e divide, né, esse resultado X do peso que deu pelo número da humanidade. Vai dar um. Aí sim, aí vai vir um número X lá. Então quem está acima desse número X, né, está muito bem. Quem está abaixo não está tão bem, né? Não está tão bem. Mas claro que nós teríamos que colocar diversos indicadores, né, nessa métrica, né? Indicadores de consciência científica, consciência cultural, consciência coletiva, consciência única, né? Claro, nós tínhamos que botar diversos indicadores. Mas dá para nós entendermos que existe, né, uma consciência coletiva. E o nosso assunto de hoje vai falar para você de um tema muito relacionado à consciência, muito relacionado à expansão, né, de nossas consciências, falando sobre aonde há um local aonde as consciências se convergem, os saberes se conectam e, de certa forma, nós relacionamos-nos dentro desse espaço, né? E dentro desse espaço onde nós relacionamos-nos, nós vamos fazendo troca de experiências, trocas de saberes, trocas de conhecimento, e nós vamos, né, a partir desse intrinsecado de movimentações, nós vamos, né, trocando ideias, ampliando conhecimentos, adquirindo novos saberes. E nós vamos trazendo uma performance, né, performando. Nós vamos traçando, nós vamos direcionando, convergendo, conduzindo a sociedade, a humanidade, para um determinado ponto. Então, nós vamos saindo de um ponto e vamos caminhando em direção a um outro ponto. Né? Nós já tratamos aqui para vocês, no, dentro dos nossos encontros, né? Que nós estamos sempre, né, falando que nós estamos caminhando cada vez mais para a globalização. As pessoas têm que ter consciência disso, que o processo de globalização não está pronto. E poderemos dizer para você, numa mente racional, que dificilmente ficará pronto um dia o processo de globalização. Mas nós podemos analisar os efeitos globalizantes com o aceleramento que estamos tendo da instantaneidade da conexão das consciências. E nós podemos absorver e ter essa certeza, né, ou podemos usar como uma métrica para medir a que ponto nós estamos, observando os meios tecnológicos que nos cercam e como nós estamos conectados às realidades de uma forma cada vez mais rápida, mais instantânea, mais dinâmica. Nós estamos a pontos, né, de aprimoramentos na nossa sociedade, no qual nós temos que agora suprir não mais as necessidades comunicativas, que a partir de agora nós temos uma base, mas que vão evoluindo constantemente. E o espaço, né, a tecnologia via satelital, antenas cada vez mais potentes de distribuição de sinais e novos valores que virão por intermédio disso, vão fazer tudo isso. Está se encaminhando, né? Nós temos que agora trabalhar para aperfeiçoar novas formas e novos empregos de energia. Nós estamos caminhando quanto sociedade para isso. Nós estamos buscando novas ferramentas energéticas, nós estamos buscando novos meios de nós temos acesso à energia tão necessária que está sendo para esse exato momento, e já estamos tendo os modais de acesso a essas energias. Nós sabemos que nós estamos fazendo uma liberação de carbono absurda no nosso universo, né? No nosso, podemos dizer assim, universo terreno, né? Que é um multiverso de diversas facetas e modos, né? Podemos analisar assim, não está errado a minha palavra, não. Quando a gente olha de um determinado ponto de vista. Mas nós podemos dizer para você que essa necessidade energética está apontando que os elementos fósseis que nós estamos utilizando, além de se esgotarem, daqui um pouco mais não ter mais acesso, estamos apontando que nós estamos liberando muito monóxido de carbono, muito CO2, e isso está sendo danoso para o próprio círculo, né? Nós estamos pegando esse CO2, né, que está, esse carbono que está condensado, está materializado, não seria a palavra ser, está solidificado, agora vem a palavra certa. E nós estamos por processos passando ele a outros estágios. Nós estamos passando ele para o estado energético e do energético convertendo para o estado líquido. Mas nós estamos liberando nesse processo, nós estamos liberando muito, muito gás. Né? Nós estamos liberando gás e não estamos sabendo aproveitar o gás. E o gás, o CO2, está na atmosfera, está trazendo danos. Então nós temos que caminhar para isso. Temos que buscar isso. Por que nós vamos ter que aprimorar cada vez mais essas tecnologias? Porque nós vamos ter que enfrentar, e nós vamos estar enfrentando, e nós vamos estar buscando meios de estar convertendo isso um novo desafio, que é o desafio logístico, de aperfeiçoamento logístico e velocidade logística. Né? Hoje nós vemos foguetes e, de certa forma, os mísseis balísticos para transportar ogivas, né, para transportar satélites, para transportar outros elementos. Mas daqui a uns dias nós vamos ver foguetes em velocidades hipersônicas para poder transportar materiais de logística. E isso, sem sombra de dúvida, é o próximo passo necessário, ou é um dos passos necessários da humanidade no tamanho dos círculos das necessidades que nós temos. Você imagina, né? Nós irmos à África do Sul, efetuarmos uma compra de um determinado item, um produto de armamento bélico. Lá na África do Sul tem uma empresa poderosa de armamento bélico, né, que produz blindados. E nós, ao pagarmos os blindados em cerca de 15 minutos, vamos mudar um pouquinho, vamos botar uma hora então, estarem aqui no Brasil. absurdo, né? Abismal falar isso. Mas isso é o futuro. E não é, nós estamos falando de aviação. E talvez não seja por essa forma de projeção, mas eu estou dizendo para você que essa é a necessidade de tudo isso. Tá? Mas esse não é o nosso tema de hoje. Nossa, tu vai dizer, meu Deus do céu, o cara falou 10 minutos para poder dizer que esse não é o tema de hoje. Não, gente, esses são os elementos, os ganchos, as introduções, os pensamentos, porque o assunto hoje é cibercultura. Nós vamos estar falando para você aonde nós já estamos com as nossas mentes conectadas de forma instantânea e nós estamos criando os ingredientes, os elementos da cibercultura. O que nós viemos colocar de bases até agora de pensamento introdutório para você perceber as necessidades humanas, a velocidade da globalização, os pilares fundantes da globalização? E nós queremos falar agora para você sobre a cibercultura, ou seja, nós estamos conectados de forma globalizada com a comunicação global, uma comunicação de uma logística em velocidade abismal, e estamos criando a chamada cibercultura. Já ouviu falar sobre esse tema? Cibercultura? Talvez você vai dizer, ah, é uma cultura da internet, cibernética, né? Dentro da internet. Não está errado, não está errado, não está errado. Mas ela é muito mais que isso. Ela é uma multicultura de todos os povos, de todos os locais do mundo, de todos os pontos, e que se converge dentro do ciberespaço, que é a internet, o metaverso, esse mundo metaverso, e dentro desse mundo virtual, transforma-se e cria-se uma cultura dentro desse espaço, uma cultura virtual. Algo que está dentro desse espaço. Mas, não esqueça, ela se replica posteriormente nos integrantes desta corrente, deste núcleo. E nós podemos dizer para você que a cibercultura, ela não se traduz em uma cultura, mas é múltiplas culturalidades que se convergem, se transformam e se encontram dentro das redes sociais, que criam novas conexões, novas culturas, novas ramificações. Mas que se nós pegássemos tudo, assim como a consciência que eu falei na introdução, e juntássemos tudo num pacotão só, puxa tudo aqui, dentro de um pacote, daria um determinado valor cultural. Ou seja, nós estamos então convergindo-nos para uma cultura única, para uma arte praticamente única, né? E praticamente uma cultura única, porque nós temos os regionalismos, nós temos as necessidades culturais, regionais, de conforme a posição em que nós nos encontramos no globo. Como é que nós vamos adotar uma cultura do chinelo havaiano aqui na região do estado do Rio Grande do Sul se nós passamos determinados períodos dos meses com temperaturas negativas, temperaturas abaixo da casa dos 10 graus, seguramente abaixo da casa dos 10, né? Porque o inverno gaúcho, o inverno do estado do Rio Grande do Sul ou da região sul, de muitos estados da região sul, é dos 10 graus abaixo. Aí o outono, a primavera, né, oscila um pouquinho mais, as temperaturas são dos 15 graus para baixo. Aí no nosso verão nós almejamos os 25 graus. Tecnicamente é isso, tá? Mas agora está subindo. Nós estamos desfavorecidos pela questão do globo, né, estar convulsionando tão fortemente, com o aquecimento global. Está subindo, está chegando a 30, 30 e poucos graus, 36 graus nas regiões, mas para o sul não é isso não, não é o cotidiano para o sul. Lá para a região do Equador, sim, podemos almejar temperaturas mais elevadas. Mas então, para você ver, né, vamos focar aqui, senão te começa a destoar. Cibercultura, né, é onde que as culturas com as sociedades, por meio das tecnologias digitais, transformam o jeito em que nós nos encontramos, nos comunicamos, trabalhamos e vivemos. Então, ou seja, a cibercultura, né, a cibercultura que provém dessas relações, desse mundo social digital, cria toda uma forma nova de interatividade. Suas principais características de cibercultura, essa cultura cibernética, a interatividade entre que nós temos em duas vias, a conexão com os novos povos, a conexão que nós conseguimos estabelecer com pessoas de todo o planeta. Tem um rapaz nas redes sociais, ele é brasileiro, foi embora para a Rússia, casou com uma russa, está morando lá com uma russa, lá no Brasil, lá na Rússia. E ele, pela internet, aprendeu a falar russo. E pela internet ele começou a se comunicar com meninas russas. E até conhecer a sua namorada, e está morando com ela agora, casados, lá na Rússia. Aonde que esse tipo de método poderia funcionar se não fosse por causa da cibercultura? Uma rede global permanente de conectividade. O local onde nós temos o chamado hipertextualidade. Navegação com links dinâmicos. Nós estamos lendo textos e tem hiperlinks que nos levam rapidamente de um ponto ao outro e nos conectam com diversas informações. Um espaço de convivência digital. Aonde todos nós estamos integrados e estamos juntos, né? Todos nós estamos juntos. Por uma liberação de multiconteúdo, porque cada um pode colocar o seu conteúdo, como estou fazendo agora aqui. Você está ouvindo um conteúdo que eu estou trazendo ao teu conhecimento. Uma inteligência coletiva mundial. Ou seja, quando eu falo em inteligência, não vamos falar em pessoa inteligente. Vamos falar em conhecimento geral. Tudo é inteligente. Para quem não sabe algo, por mais simples que seja, a partir do momento que ele saiba aquele algo, quem passou para ele é inteligente. Teve inteligência para poder entender aquilo, né? Mesmo que, nós temos que entender isso como inteligência, não como ser entendido, esperto, conhecedor. Nós temos que entender inteligência como a quantidade de coisas que nós conhecemos. Tá entendendo? Então quando fala assim, bah, aquele cara é inteligente, não é que ele é sábio, ele tem diversas formas de conhecimento de várias coisas, que lhe dão a inteligência, né? Esse é o conceito de entender, né? Quando fala assim, aquele cara é inteligente, não, ele tem conhecimento de diversas coisas, diferente daqueles que não têm, é só isso que difere ele, né? E outra coisa, nós estamos na cibercultura, em um constante processo de reconfiguração. Ou seja, uma constante forma de transformação de práticas. Os nossos métodos, as nossas práticas estão passando por uma transformação acelerada. Estão acelerando, passando conhecimentos, entregando novos conhecimentos, reorganizando e rearranjando a todo momento aqueles grupos que estão conectados nesse ciberespaço. Adquirindo cibercultura. Quer um exemplo disso? Dá um Google e pede para o Google uma receita, uma coisa de mecânica, como consertar o computador. Pede lá no YouTube como é que você vai fazer para poder aprender a botar um simples prego numa parede. Você vai ver diversas técnicas, modos, aparelhos. Inclusive você vai ser levado para comprar. Isso é tudo é cibercultura. Então a cibercultura nos impacta culturalmente, a cibercultura está nos impactando socialmente, estamos criando redes sociais digitais, isso é um assunto que nós vamos ter que tratar em outro local, né? Em outro episódio, pois, por que não? O episódio 2, quem sabe, aqui do nosso, que nós estamos vendo, e também de forma econômica. Né? Aí você vai dizer, ah, mas de que forma? Está falando do trabalho remoto, está falando do e-commerce? Também. Mas de forma econômica do quê? Olha quantas coisas nós estamos aprendendo a fazer por nós mesmos ou estamos aprendendo a ampliar métodos e melhorando, que nós vamos alternando-se culturalmente, ou melhor dizendo, economicamente entre as coisas. Sabe aquele teu fornecedor que te fornecia um determinado material, lembra dele? Por que eu falo lembra dele? Que você já aprendeu os caminhos, que ele tinha a inteligência de saber, você já aprendeu, você já está recortando, você já está indo direto. Olha que coisa curiosa isso, né? Existe hoje um aplicativo chamado Shein. E aqui nós podemos falar, nós estamos em casa, nossa casa, a Shein. Não é propaganda, não é publicidade. E esse aplicativo, a Shein, mudou o método de comércio de um estado inteiro. Hoje você vai num determinado estado, Rio de Janeiro, São Paulo, e é só roupa da Shein. Olha o impacto econômico que isso deu. E as pessoas no país inteiro estão comprando, recomprando roupas da Shein que você pode comprar pelo aplicativo. Olha o que essa cibercultura modificou e transformou. Então nós temos sim transformações culturais, transformações sociais, transformações econômicas. Nós temos então diversas mudanças. E nós temos que entender e observar tudo isso. Então a cibercultura nada mais é de que esse ambiente virtual no qual nós nos conectamos, inclusive digitalmente transformando-nos, né? Porque nós temos que ter os aparelhos sofisticados, nós temos que aprender a mexer nos aparelhos, no computador, no celular, no notebook, na televisão, para assistir o streaming, no aplicativo. Tudo isso já é uma mudança cultural em nós. Já está nos transformando para que nós entramos na virtualidade da cibercultura. Então a cibercultura ela é física e a cibercultura também ela é não física. Vocês estão observando tudo isso, as transformações, os processos globalizantes que nós estamos fazendo, nós estamos conectados? Quais são os assuntos de ordem mundial que hoje mais estão, né, disseminados na internet, em voga? Guerra da Ucrânia, guerra da Rússia, a guerra do Irã com Israel e Estados Unidos. As informações chegam instantaneamente. As informações estão nos transformando, estão nos mostrando que estão nos dividindo, colocando em lados, estão nos trazendo mudanças, alterações em nós, de uma velocidade quase que instantânea. Hoje é dia 25, segunda-feira, e no dia 24 de maio, domingo, pela manhã ocorreu uma madrugada, né? É que os fusos horários são diferentes, mas pela manhã aqui no Brasil, um ataque severo ocorreu. E instantaneamente as notícias chegavam, quase que ao vivo, no mesmo instante. E mais uma, olha o que é a produção. Essa produção, primeira onda de produção de conteúdos, gera uma segunda onda de analistas que vêm analisar o conteúdo que veio por intermédio daquela primeira onda. E na terceira onda tem uma replicação ainda de memes, brincadeiras, contraversões, né, de situações que vão indo e vão fazendo diversas ondas. Isso tudo vem nos impactando. E nós estamos acompanhando isso como se fosse quase que instantâneo. Então observe para vocês ver, né, o tema de hoje, que era a cibercultura. Nós usamos como introdutório os acontecimentos, as necessidades da humanidade e viemos trazer para você esses elementos, né, da cibercultura. Hoje eu estou aqui gravando para você esse material e olho para minha esposa e vejo que a minha esposa está conectada, vivenciando cibercultura. Está ali dentro do seu aplicativo, assistindo as coisas do seu gosto, mas está culturalmente conectado em alguma coisa. Tá bom? Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado por você estar junto com a gente, nos acompanhando. Eu espero que isso sirva de verdade para que você possa refletir, para que você possa meditar, para que você possa ter conhecimento e adquirir expertise sobre esse assunto tão importante, que está tão conectado com a gente. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por você estar junto com a gente. Obrigado por você compartilhar, valorizar esses nossos momentos. Um grande abraço para você. Tudo de bom.